Parashá essa semana é Parashat Bo. Parashá conta sobre as últimas três pragas. E depois a Torá conta sobre a primeira mitzvah que nós recebemos como um povo. A mitzvah do Rosh Chodesh, a mitzvah de como montar o calendário. Quando é o primeiro dia do mês? Quem é o primeiro mês? Depois, Hashem dá as ordens a respeito de Pesach. E finalmente, os judeus saem do Egito. E no final da nossa parashá, a Torá conta sobre algumas mitzvot, entre elas a mitzvah do Tfilim. E estão na nossa parashá duas das porções que constam dentro do nosso Tfilim. Essa mitzvah que a Torá dá de Rosh Chodesh, a Torá fala HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, que esse é o primeiro mês dos meses do ano. Mês de Nissan é o primeiro mês de todos os meses do ano. Cabe lembrar que por isso os meses judaicos têm números. Mês 1 é Nissan, mês 2 é Iyar e assim sucessivamente. Mais tarde, muito mais tarde, quando os judeus estavam exilados na Babilônia, nossos sábios deram nomes para os meses. Até então, era sempre por números. E existe uma proibição de se chamar qualquer outro tipo de calendário, chamar os meses por números. Temos que tomar cuidado. Mês 1 é mês de Nissan, não janeiro. E por isso, quando nós escrevemos, também devemos ser cautelosos em escrever 1/Jan. Ou 1/janeiro, ou 1º de janeiro, e assim por diante. Mas não escrever 1/1, porque 1/1, ou 17/1, 17/1 significa dia 17 de Nissan. E nós não podemos usar a nomenclatura dos números para meses, que não os meses que a Torá nos deu. No passado, na época do Beit HaMikdash, o calendário era fixado de acordo com aquilo que as testemunhas viram. Já falamos diversas vezes sobre isso. Testemunhas viram a lua nova, que na verdade não é a lua nova mesmo, porque o momento do novilúnio não dá para ser vista a lua, mas algumas horas depois já se vê um filete de lua. E chegavam no Beit HaMikdash, no Supremo Tribunal, testemunhavam: nós vimos a lua nova. E dessa forma se afixava quando é Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês naquele dia, e a partir de então se sabia, de uma forma geral, quando vão ser as datas daquele mês. Existia todo um inquérito que se fazia com essas testemunhas para ter certeza que elas não estão mentindo. Tem muitos e muitos detalhes. De qualquer forma, muito mais para frente, quando o Beit HaMikdash já foi destruído, ainda tinha o Supremo Tribunal, mas depois de alguns anos começou a se perceber que vai acabar o Supremo Tribunal. Os romanos não vão permitir a continuidade dele. E como nós vamos fazer a partir de então? Se pela Torá nós temos que santificar o Rosh Chodesh, ou seja, o Tribunal, o Supremo Tribunal tinha que declarar que aquela data é consagrada, Mekudash HaChodesh, como vai se fazer a partir do momento que não tiver mais Supremo Tribunal para definir quando é Rosh Chodesh e consagrar o Rosh Chodesh? E aí veio um dos grandes mestres do Talmud, chamado Rabbi Hillel Hasheini, Rabbi Hillel Nesia, que era descendente do famoso Hillel Hazaken, descendente de Rabbi Yehuda Hanassi, uma família de presidentes, e ele decidiu que ele vai agora sentar com o Supremo Tribunal e eles vão organizar todo o calendário judaico até o ano 6000. Por que 6000? Porque assim constam os livros, que no máximo até o ano 6000 Mashiach vai chegar, esperamos, se Deus quiser, brevemente, muito antes disso. E por isso eles afixaram todos os Rosh Chodesh, já afixaram todo o calendário até o final dos tempos. E a partir de então, isso foi por volta do ano 130 e pouco. E a partir do momento que tem esse calendário, fica tudo muito mais fácil hoje em dia para você poder montar um calendário, poder saber quando vai ser o quê. Para podermos entender um pouquinho como funciona, funciona da seguinte forma: existem 14 formas de anos. 14 formas, quer dizer, em qual dia da semana vão cair as diversas datas. Existem 14 formas de organizar isso. Então são 14 tipos de anos. Cada ano tem uma tabela já pré-estabelecida. Cada ano, e está lá qual ano ele se refere desses 14 tipos de anos. Como funciona isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que existem anos chamados Meubarot e existem os anos que não são Meubarot. O que é o ano Meubar? Ano Meubar é o ano que tem 13 meses em vez de 12 meses, tem um Adar a mais. Como isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Por que que precisa ter o ano que tem 13 meses? A Torá fala que o mês de Nissan, Pesach, precisa cair na primavera. E Sukkot precisa ser no outono. Para que isso aconteça, nós temos que fazer um reajuste no calendário. Por quê? Porque nós conhecemos dois calendários. Existe o calendário solar, que é o calendário janeiro, fevereiro, etc., que é baseado no sol. E nós temos o calendário lunar, que é o calendário, por exemplo, que os árabes, os islâmicos usam. E eles têm uma defasagem entre um e outro. Então vamos explicar melhor. O mês da lua significa quanto tempo leva para a lua dar a volta em torno da Terra. Quanto tempo isso leva? 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço. Esse é o tempo que leva para a lua dar uma volta em torno da Terra. Bom, então nós temos meses de 29, e aí sobra 12 horas, 29 dias, 12 horas, 44 minutos, etc. Então sobram 12 horas. No mês seguinte, junta duas vezes 12 horas, nós temos já um dia a mais, por isso 29 dias, 30 dias, 29 dias, 30 dias. Esse é o ano, esse na verdade é o mês lunar. O que é um ano lunar? 12 vezes isso. Junta-se 12 vezes, nós temos um ano. O que é um mês do calendário solar? O mês do calendário solar é uma coisa inexistente, na verdade. Por quê? Porque o sol tem um ciclo de um ano. Ele leva 365 dias, aproximadamente, tem também as horas e minutos, que leva para ele dar a volta em torno da Terra. Ou, se você quiser dizer o contrário, teoria da relatividade, o tempo que leva para a Terra dar a volta em torno do sol, 365 dias. Se você olhar para Shat Noach, logo depois do dilúvio, a Torá nos diz como que o ano era subdividido. Como que o ano era subdividido? O ano era subdividido em 6 estações, onde você tinha primavera e outono, verão e inverno, alto verão e alto inverno. Essa era a forma que era subdividido o ano solar. Muito mais tarde, gostaram da ideia do judaísmo de ter 12 meses e dividiram o ano também solar em 12 partes. Dividiram o ano solar em 12 partes e deu um mês de 30, um mês de 31. Fora o mês de fevereiro, que ficou com 28 dias. E, por sinal, fevereiro era o último mês do ano, por isso que ele ficou com 28 dias. E por isso, quando tem que acrescentar um dia também, por causa das horas que sobram no ano solar, se acrescenta um dia a fevereiro. O mês de fevereiro era o último o mês do ano solar e também muito mais para frente, que acabou sendo modificado isso para dezembro. Provas para isso: primeira, o fato de fevereiro ter menos dias; a segunda, o próprio calendário astrológico até hoje começa em março; e mesmo o nome dos meses, setembro é de 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10º, e em seguida 11º janeiro, 12º fevereiro. Mas isso é uma outra história. Agora nós temos então dois calendários, solar e lunar. O calendário lunar tem 354, 355 ou 356 dias. Em média, 355, em hebraico a palavra Shana, ano; Shin vale 300, Nun vale rei, vale 50, rei vale 5, 355 dias tem o ano lunar. O ano solar, todos nós sabemos, 365 dias, em média. A diferença entre o ano solar e o ano lunar, nós temos de 10 a 11 dias de diferença. E por isso, passa um ano, 2 anos, 3 anos, devagarzinho, o ano lunar fica defasado para trás em relação ao ano solar. E por isso, por exemplo, que o Ramadã a cada ano cai mais cedo. E justamente isso que a Torá diz que não pode acontecer com a festa de Pessah. Pessah não pode começar a sair da primavera e começar a cair no inverno. Por isso, precisa ter aqui uma correção, e o nosso calendário, por consequência, é um calendário lunisolar. Ele une tanto o calendário lunar, como também leva em consideração o calendário solar. Nossos sábios fizeram o seguinte cálculo. A Torá nos diz para fazer o seguinte: nós vamos ter que acrescentar aqui meses para poder compensar essa defasagem. O que nós vamos fazer? Então vamos pensar. Em um ano a defasagem do calendário está em 11 dias, certo? Não dá para colocar 11 dias no ano. Não tem o que fazer, então não dá para fazer nada. 2 anos, temos mais ou menos 22 dias de defasagem entre o lunar e o solar. Também não dá para fazer nada. 3 anos, nós temos 33 dias. 33 dias já é mais do que um mês. Como nós vamos, então, compensar o ano lunar em relação ao ano solar? Então, nossos sábios dizem que em 19 anos, nós vamos ter 228 meses solares, faz a conta, 12 vezes 19, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter também redondo 235 meses lunares. Faz a conta com relação à quantidade de dias que tem em 19 anos. Você vai ver, em 19 anos solares, você tem 228 meses solares e 235 meses lunares. Ou seja, 235 para 228, nós temos 7 meses lunares a mais nesses 19 anos. Esses 7 meses vão ser encaixados ao longo dos 19 anos. Por isso nós temos um conceito que é chamado o ciclo da Lua. O ciclo da Lua são 19 anos. O que significa o ciclo da Lua? Significa justamente isso. Em 19 anos o calendário lunar e solar vão acabar se encontrando de novo. Por quê? Porque tem 7 meses faltando no lunar que nós vamos encaixar no meio desse calendário. E aí nossos sábios definiram, justamente para que Pesach não caia na primavera, quais são os anos que vão ter um Adar a mais. Então, nesse ciclo de 19 anos, no 3º, 6º, 8º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 19º anos, tem um Adar a mais. E aí, se nós pegamos um calendário e nós olhamos no calendário em que ano nós nos encontramos, nós vamos ver, por exemplo, que esse ano nós estamos no ano 16 da Lua. Então, esse ano não tem 2 Adar. Mas, ano que vem vai ser 17 e, por conseguinte, vai ter 2 Adar. Depois vai vir o ano 18, não tem. Depois o ano 19, tem de novo 2 Adar. Sempre seguindo essa regra, 3º, 6º, 8º, 11º, 13º, 17º, 19º anos, tem 2 Adar. Então, se nós queremos montar um calendário, em primeiro lugar, nós temos que saber se nós nos encontramos em qual ano desses 19, desse ciclo, para saber se o ano vai ter um Adar a mais ou não vai ter um Adar a mais. Além disso, para poder montar um calendário, nós temos que ter mais 3 dados. Quais são esses 3 dados? É justamente a forma. Antes nós falamos que tem 14 tipos de anos. São 14 combinações diferentes que existem. 7 combinações de anos com 12 meses. 7 combinações de anos com 13 meses. Quais são essas combinações? Então nós temos 3 letras para indicar isso. A primeira letra vai indicar para nós quando, ou melhor, em qual dia da semana cai Rosh Hashanah. Se nós sabemos quando cai Rosh Hashanah, nós podemos começar a montar o calendário. Então, Rosh Hashanah, por exemplo, nesse ano, caiu na segunda-feira. Então, Rosh Hashanah nunca pode cair nem domingo, nem quarta, nem sexta. Primeiro dia de Rosh Hashanah. Primeiro dia de Rosh Hashanah nunca pode ser domingo, quarta ou sexta. Por que isso? Porque Yom Kippur não pode coincidir com domingo ou com sexta-feira. Por que Yom Kippur não pode ser sexta ou domingo? Como nós sabemos, Shabbat não se pode cozinhar e Yom Kippur não se pode cozinhar. Yom Tov pode cozinhar. Então, Yom Tov, se cai Yom Tov numa sexta-feira ou num domingo, não tem problema. As pessoas podem cozinhar no Yom Tov. Mas, se nós tivermos Yom Kippur seguido de Shabbat ou Shabbat seguido de Yom Kippur, 2 dias não vai dar para cozinhar. Como é que as pessoas vão comer no Shabbat? Ou como as pessoas vão quebrar o jejum de Yom Kippur? Hoje em dia, sem geladeira, é tudo muito fácil. Antigamente não tinha isso, e por isso nossos sábios afixaram que não dá para esses 2 dias serem seguidos, Shabbat com Yom Kippur. Além disso, também, Deus nos livre, se tem algum falecido, também não tem o que fazer. 2 dias não dá para enterrar de forma alguma. Isso também pode complicar as pessoas. Então, por isso, nós sábios instituíram que se Rosh Hashanah cair na quarta-feira, Yom Kippur é na sexta, não pode. Se Rosh Hashanah cair na sexta, Yom Kippur vai ser no domingo, não pode. Por isso, Rosh Hashanah não pode começar na quarta ou sexta. E além disso, Rosh Hashanah Rabbah, último dia de Sukkot, que nós batemos a Aravá, etc, etc. Tem vários costumes ligados com e a mitzvah ligada com as 4 espécies. Para nós não termos problema também desse dia cair no Shabbat e não dar para fazer todas essas mitzvot do dia, Rosh Hashanah não pode cair no domingo, porque se Rosh Hashanah caísse no domingo, o primeiro dia, então Rosh Hashanah Rabbah seria no Shabbat. Então, sabendo agora quando é Rosh Hashanah, por exemplo, nesse ano, segunda, nós podemos partir para uma segunda parte. Qual a segunda parte? De uma forma geral, os meses são alternados. 29, 30, 29, 30, 29, 30. Mas existem 2 meses que têm 3 formas de ser. Cheshvan e Kislev. Os meses Cheshvan e Kislev foram agora há pouco. Cheshvan e Kislev podem ter ambos 29 dias, ambos 30 dias ou alternado 29, 30 dias. E para que nós possamos construir um calendário, nós temos que saber também aquele ano se Heshvan Kislev vai ter quantos dias. E para isso nós temos três letrinhas que vão indicar. Ou vai ter Het, Haser, faltando, como foi esse ano, 2 meses de 29. Ou vai ter uma letra Kaf, Kesidran, conforme o normal. Ou Shin, Shlemim, meses completos, os 2 meses vão ser completos. Terceiro dado que nós precisamos ter para construir um calendário é em qual dia da semana vai cair Pesach. No caso, se Deus quiser, Pesach esse ano vai ser numa terça-feira. Então, esse ano é caracterizado pelas letras Beit, Het, Gimel, simples. Simples quer dizer com 12 meses o ano, sem um Adar a mais. Essas letras Beit, Het, Gimel significam Beit é 2, segunda-feira cai Rosh Hashanah. Het significa Haserim, que Heshvan e Kislev tem apenas 29 dias ambos. E o Gimel 3, Gimel é número 3, simboliza que Pesach vai ser numa terça-feira. A partir do momento que nós sabemos quando cai Pesach, nós temos como saber todos os dias a partir de Pesach até Heshvan do ano seguinte, porque Heshvan pode variar, aí já bagunça tudo, mas de Pesach até Heshvan nós podemos saber todas as festas em qual dia da semana vai cair. Como assim? Existe um conceito chamado Atbash. O que é Atbash? Atbash, nós pegamos a primeira letra do alfabeto e a última, depois a segunda e a penúltima, depois a terceira e a antepenúltima e assim por diante. No começo do alfabeto, Alef, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, representam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as letras do final do alfabeto são a primeira letra da festividade ou de alguma indicação da festividade, para que nós possamos saber quando ela cai. Por exemplo, Aleph, primeiro dia de Pesach, é o mesmo dia da semana que Tav, Tisha, Tisha B'Av, mesmo dia da semana que vai coincidir Tisha B'Av. Depois, segundo dia de Pesach é relativo à penúltima letra do alfabeto, Shin, Shavuot. Então, o dia que cai, segundo dia de Pesach, por exemplo, esse ano vai ser uma quarta-feira, significa que Shavuot vai começar na quarta-feira. Gimel, o terceiro dia de Pesach, é Reish, Rosh Hashanah. Isso significa que se Pesach esse ano vai começar numa terça-feira, o terceiro dia vai ser numa quinta-feira. Isso significa que Rosh Hashanah do ano que vem vai começar numa quinta-feira. Dalet, o quarto dia de Pesach, é Kuf, Kriyat HaTorah, leitura da Torá, Simchat Torah, o dia que vai sair Simchat Torah. Rei, o quinto dia de Pesach, é relativo a Tzad, a letra Tzad de Tzom Kippur, jejum de Kippur, Yom Kippur, vai cair num Shabbat ano que vem. Vav, o sexto dia, é relativo a Pei, Purim, mas não Purim do ano seguinte, porque Purim do ano seguinte é depois de Heshvan e Kislev, já não vai bater as contas e não tem nada a ver. O sexto dia de Pesach é o mesmo dia da semana que foi Purim. No caso, se o sexto dia vai ser num domingo, é porque Purim agora, que está chegando, vai ser num domingo. Então, se nós temos esses três dados, mais saber se o ano é Meubar ou não, se ele tem 12 ou 13 meses, nós podemos construir o calendário. Existe uma tabela, até o ano 6000, cada ano, qual tipo de ano ele é. No caso, por exemplo, quando nós falamos, esse ano é o ano 2, faltantes, quer dizer, os 2 meses sem, né, segunda-feira Rosh Hashanah, os 2 meses Heshvan Kislev com 29 dias, Pesach numa terça-feira, um ano sem Adar a mais, um ano de 12 meses. Dessa forma nós podemos construir, e baseado nisso, nós vamos também ver Como vão ser lidas as porções semanais ao longo do ano, que vai depender quantos Yamim Tovim vão cair no Shabbat, para saber quantos Shabbatot nós vamos ter ao longo do ano para a leitura da Torá. E quando vão cair os jejuns, se vai ter algum jejum que é no Shabbat e tem que empurrar para domingo, ou no caso de Yom Kippur que é no Shabbat e continua sendo mesmo assim no Shabbat, e assim por diante. Quer dizer, todo o calendário gira em torno de saber esses três pontos. Então, na nossa paraxá, nós vemos sobre uma das mitzvot mais importantes da Torá, porque se não fosse essa mitzvah, nós não teríamos nenhuma outra festa. Nós dependemos do calendário e da organização para poder ter todas as festas e todas as mitzvot ligadas às festas ao redor do ano.